Boa tarde, meus colegas vereadores, as vereadoras. Em nome do meu amigo botafoguense Adair, eu cumprimento todos os demais funcionários aqui desta casa. 2 de dezembro de 2024, sessão ordinária número 46. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes. Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Abra, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Adair Luft para a sessão de hoje se encontra em Salmos 67, que passa a fazer a leitura neste momento.
Agradecimento pela colheita. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade. E a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus. Que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus. Que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nós tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temem. Até aqui.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 45, realizada no dia 25 de novembro de 2024, aqueles que aprovam permaneça como estão, aprovado por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 54/2024. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 27 de novembro de 2024. Encaminha projeto de lei número 54/2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir no orçamento de 2025, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Pones, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar a transpor, remanejar e transferir nos limites estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual número 2857/2024. Assim, tal procedimento é necessário para a utilização do orçamento anual e para a locação de recursos necessários para disponibilização orçamentária, visando dar continuidade aos trabalhos e atendimentos à população, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores santamarienses, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repic, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 55/2024. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 28 de novembro de 2024. Encaminha o projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar Municipal número 2625, de 22 de novembro de 2022, e da outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Pones, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei complementar, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem como objetivo transformar 4 cargos de auxiliar de biblioteca para 4 cargos de atendente de ambulatório. As unidades de saúde necessitam de 1 ou 2 atendentes de ambulatório em cada equipamento, dependendo do número de equipes de ESF. Atualmente há 17 unidades de saúde. Dessas, 5 unidades necessitam de 2 atendentes de ambulatório, além de outros setores que necessitam desse profissional para realizar o acolhimento, recepção, agendamento e outros encaminhamentos de todos os usuários que acessam os diversos serviços de saúde do município. É fundamental ressaltar a importância dos atendentes de ambulatório para garantir que os pacientes sejam atendidos de forma eficiente e humanizada, reduzindo filas e tempos de espera. Isso não apenas aumenta a satisfação do usuário, como permite maior agilidade e efetividade ao serviço prestado. O município possui 25 cargos de atendente de ambulatório, no entanto, há demandas a serem atendidas que necessitam da criação de mais cargos de atendente de ambulatório, a fim de suprir a demanda existente no serviço e garantir um atendimento adequado. Assim, solicitamos a transformação de 4 cargos de auxiliar de biblioteca para 4 cargos de atendente de ambulatório. Reforçamos que a alteração não causará impacto financeiro, visto não está criando novo cargo, apenas transformando 4 cargos de auxiliar de biblioteca para 4 cargos de atendente de ambulatório. Além disso, o valor salarial do cargo de auxiliar de biblioteca corresponde ao mesmo valor do cargo de atendente de ambulatório. Diante disso, prezando pelos princípios da razoabilidade administrativa, se faz de extrema importância a aprovação deste projeto de lei por esta augusta Casa Legislativa, de modo a priorizar os serviços públicos, motivando a sempre realizar boas práticas administrativas e a continuidade dos serviços públicos, na expectativa da aprovação do mesmo regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repic, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 56/2024. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 29 de novembro de 2024. Encaminha o projeto de lei número 56/2024, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 2791, de 7 de fevereiro de 2024, e da outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Pones, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, apresento para apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a alteração do artigo 3º da Lei Iniciando novamente, apresenta apreciação para apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a alteração do artigo 3º da Lei Municipal nº 2791, de 7 de fevereiro de 2024, para promover maior clareza e objetividade quanto à composição da equipe de apoio, além de reforçar os princípios da eficiência e profissionalismo da administração pública, ao estabelecer que a equipe será composta por no mínimo 3 membros e que preferencialmente esses sejam servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal do Poder Executivo, busca-se valorizar o corpo técnico existente, garantindo que a equipe seja composta por profissionais com vínculo estável e familiaridade com os procedimentos administrativos e as políticas públicas do Executivo, sem afastar os eventuais servidores comissionados, possam integrar a equipe, quando houver necessidade. A preferência pelos servidores efetivos reforça a conformidade com os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, assegurando que a escolha seja pautada em critérios técnicos e objetivos, além de contribuir para a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. Por fim, a alteração não exclui a possibilidade de participação de outros profissionais, caso necessário, preservando a flexibilidade da administração pública para atender a situações específicas. Assim, a nova redação harmoniza as exigências legais com as necessidades práticas e operacionais da gestão pública. Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação dessa alteração que visa fortalecer a organização administrativa e a qualidade dos serviços oferecidos. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 57/2024. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 29 de novembro de 2024. Encaminha projeto de lei complementar número 57/2024, que revoga o parágrafo 4º do artigo 263 da Lei Complementar Municipal número 2802, de 3 de abril de 2024. A Sua Excelência, o Senhor João Pontes, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, apresento para apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa revogar o parágrafo 4º do artigo 263 da Lei Complementar Municipal número 2802/2024. Essa disposição normativa, em sua redação atual, impede que servidores contratados temporariamente firmem novo contrato com a administração pública antes de transcorrido período igual ao do contratado anterior, A proposta tem como objetivo principal corrigir uma restrição que, na prática, contraria o interesse público e compromete a continuidade e a eficiência dos serviços públicos municipais. Essa vedação tem gerado dificuldades concretas para a administração, especialmente em setores essenciais como a educação e outros, e os serviços urbanos, onde a escassez de mão de obra disponível é uma realidade frequente. A imposição do intervalo obrigatório antes da recontratação de servidores temporários não apenas desconsidera as necessidades operacionais do município, mas também eleva o risco de interrupção ou precarização de serviços básicos, impactando diretamente a população que deles depende. Em casos críticos, essa regra inviabiliza a formação de quadros mínimos para a prestação de serviços essenciais. O fundamento jurídico para a revogação encontra respaldo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que regula a contratação temporária para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público. A legislação municipal, ao regulamentar esse dispositivo, deve ser suficientemente flexível para permitir à administração adaptar-se às suas necessidades operacionais, respeitando os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público. Importante destacar que a revogação proposta não gera qualquer impacto orçamentário adicional, uma vez que se limita a adequar a legislação municipal às necessidades administrativas do município. A aprovação dessa proposta é de suma importância para assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais, evitando situações de desassistência à população. A medida reforça o compromisso da administração municipal com a eficiência e a qualidade na prestação de serviços à sociedade. Dessa forma, confio na sensibilidade dos senhores, dos nobres parlamentares, para aprovação do presente projeto de lei, que reflete o compromisso desta casa com os interesses da coletividade. Atenciosamente, Hilário Ripke, prefeito municipal. E concluída a leitura, presidente.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. Oradores inscritos no pequeno expediente, tem um vereador, o senhor Arlindo Ripke.
Quero saudar nosso presidente, vereador Joel Ponte, Clóvis, Joelis, meus colegas vereadores e vereadoras, as pessoas aqui nos acompanhando, as pessoas de casa, internauta e da rádio. Eu, como um brasileiro, gosto do meu Brasil, senhores vereadores e vereadoras, e as pessoas de casa, eu não podia deixar aqui de parabenizar o nosso futebol brasileiro, que chegou 2 clubes brasileiros, Atlético Mineiro e Botafogo, numa final da Libertadores. Eu sou flamenguista desde criança, defendo sempre a bandeira do Flamengo, mas tem que defender o futebol brasileiro, que sempre foi respeitado e agora mais ainda pela América do Sul. Dentro da Argentina, lá fizeram uma festa e eu falei até com a Adair, ele falou que não ia falar, falei, vou falar em nome do Adair, que é o botafoguense que nós temos aqui no meio, dos nossos colegas vereadores, eu acredito. Quero parabenizar o Botafogo. Torci, acompanhei o jogo do Botafogo. Eu torci realmente para o Botafogo. Vi aquela expulsão aos 40 segundos do primeiro tempo. Eu falei, eu tinha um colega nas mensagens ali, eu falei, o Botafogo vai acabar ganhando esse jogo. E realmente ganhou de 3-1. Então eu fico feliz, quero parabenizar o Botafogo, a torcida brasileira, né, que essa vez não deu Argentina, nem outro, deu Brasil, uma festa bonita, e assim acho que o Brasil mostra. Uma pena que a nossa seleção brasileira não está jogando futebol igual o Botafogo está jogando. E tudo, colegas vereadores, o Botafogo ainda vai ser campeão brasileiro desse ano. Boa sorte para ele, mesmo sendo flamenguista, mas eu desejo isso para todos os botafoguenses aqui de Santa Maria, inclusive o nosso querido prefeito, que é um botafoguense, né? E nosso Eliseu Berga, que é um ex-vereador também, é botafoguense. Estou lembrando aqui, Levi Espíndola, é um botafoguense. E tem muitos, mas é o que eu estou lembrando aqui. E o nosso vice-governador está dizendo aqui, então, parabéns ao Botafogo e à torcida que festejou, não só lá em Buenos Aires, como no Maracanã, e aqui em Santa Maria também parece que teve até a carreata. Parabéns.
Oradores inscritos do grande expediente. Convido a primeira vereadora inscrita, Selene Jasta.
Uma boa tarde a todos. Cumprimento o Joel Ponant, a mesa diretora, a todos os meus colegas vereadores e minha colega vereadora, os internautas e os ouvintes da Rádio Palmeirana e as pessoas que se encontram aqui neste plenário. Hoje eu quero aqui pedir o Vinícius só para poder passar umas 2 fotos aqui da situação que a rua Arthur Zeidler está se encontrando dentro de Rio Posmose. É uma rua que eu já estou pedindo à Secretaria do Interior para estar fazendo pelo menos um cascalhamento. Mas até então eu não fui atendida, já tem mais de mês já. Então, assim, as crianças precisam passar ali para ir para a escola, as pessoas precisam passar lá para ir para o trabalho. Então, não estão conseguindo nem passar a pé. Né? De carro consegue passar sem sujar, mas está difícil mesmo essa rua Arthur Zeidler, que entra logo na ponte ali por trás do finado Arnaud Rattivic. Então, o que quero pedir encarecidamente... Como é urbanos, de repente, por isso a Secretaria do Interior ainda não me atendeu. Por quê? É aquela coisa, se é urbano, quem tem que atender é urbano. Então, aqui peço ao Sidley, secretário responsável, se ele não tiver condições de fazer manutenção, de levar um cascalho para essa rua, que ele faça um ofício e peça a Secretaria do Interior para poder fazer uma manutenção dessa rua. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Elmar Francisco Tom.
Eu quero aqui cumprimentar a mesa, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, aqui representando os voluntários, nossa TV Câmara, que fez um trabalho bonito, muito obrigado, Fernando, com o trabalho junto ali, vocês fizeram um trabalho bonito, e também cumprimentar os bons amigos, Vocês levam um abraço lá para o Márcio. Eu tenho uma amizade muito grande com ele. E o Bons Amigos foi campeão em recreio. E eu acho que isso daí é importante, sempre incentivar o nosso futebol em Santa Maria de Jequitibá, principalmente os campeonatos, e se envolver no meio, porque eu vejo o Márcio como a pessoa se envolveu no meio do futebol, e eu também gosto do futebol, a gente tem um amor muito grande por aqui. Então vocês levam um abraço para o Márcio lá, que parabéns que vocês foram campeão. Também quero aqui, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas que estão nos ouvindo nesse momento, e eu quero aqui agradecer o prefeito que foi feito a parte do asfalto de recreio um tanto, e nesse momento a gente tem que agradecer quando faz o serviço, mas eles não conseguiram acabar porque o material acabou, e aí a gente ficou nessa coisa aí que tem que acabar aquele serviço, mas o prefeito, quando me prometeu, ele falou que ia fazer tudo, e eu acho que eles não têm mais material do asfalto para poder fazer. Eu queria aqui muito, presidente, que a Vossa Excelência me cobrou uma vez, quando eu era presidente, para devolução do recurso que nós temos aqui na Câmara, é a sobra do dinheiro, que sempre sobra aqui na Câmara. Parabéns que a economia que Vossa Excelência fez. E eu queria muito que devolvisse o recurso para acabar esses trechos de asfalto. Essa operação tapa-buraco, a Arlindo cobrou semana passada, a Selene cobrou. Então a gente fica assim, para menos deixar isso pronto. Não é um dinheiro violento, mas é um recurso que deveria para deixar para a população. Que isso é o imposto do nosso povo mesmo, que retorna para a prefeitura para poder fazer isso aí. Então eu queria muito aqui, presidente, pedir a Vossa Excelência que tenha maior cautela de devolver esse recurso para o prefeito comprar essa massa para poder fazer esse restante do asfalto. E também do Vale Feira, a Vossa Excelência prometeu de devolver o recurso, que devolve o recurso para atender aqueles funcionários, e talvez o prefeito faça até retroativo quando o projeto foi aprovado aqui. Então, pensa um pouquinho, presidente, com carinho, que eu tenho certeza que a população vai agradecer. Que vários funcionários da prefeitura me pediu isso, e eu gostaria muito que Vossa Excelência atendesse esse pedido. Não é esse pedido aqui, é em nome de todos os 13 vereadores. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Boa tarde a todos, cumprimento o presidente. Em nome do amigo vereador Rogério Xereda, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui da Câmara de Vereadores. Em nome da amiga Cirleide, cumprimento todos os demais aqui no plenário da Câmara, nosso amigo filho do Márcio ali, que logo, logo vai falar um pouquinho. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui, presidente, mas prometo que não vou me exceder no meu tempo, não. O time do Bons Amigos foi fundado em 2021 por Márcio Lima dos Santos e Marcelo Gomes, inicialmente com um time de veterano 35, com o apoio da comunidade e amigos, rapidamente cresceu. Em 2021, Rodrigo e Marlúcio, filho de Márcio, se juntaram para formar o time que começou com a equipe aspirante. O campo de Caldeirão se tornou o berço do time com o apoio da comunidade. Hoje, o Bons Amigos possui 3 equipes, titular, veterano 35 e veterano 50, com mais de 100 atletas. O time titular conquistou o Campeonato Municipal de 2024 sob orientação do técnico Marcelo Bausen, tendo também conquistas individuais como artilheiro, Balotelli e melhor goleiro, Gideon. Outras conquistas notáveis inclui títulos. Primeiro, vice-campeonato, veterano 50 de 2023. Segundo, campeonato municipal 2024, time titular. E aqui eu vou passar o nome da equipe técnica. Técnico titular, Marcelo Bausen. Técnico do veterano 50, Márcio. E técnico do veterano 35, Isaac. E ali está projetando o time campeão titular 2024. Aqui eu gostaria que você levasse o meu abraço a teu pai, é uma pessoa com muito educado, assim como todos vocês, uma pessoa de uma índole inquestionável, um trabalhador e apaixonado pelo esporte, pelo futebol. Você também, então, está seguindo os trilhos, os traços do seu pai, aí, os caminhos do seu pai. E parabéns por vocês. Ficou meio difícil aqui, dentro do município, arrumar campo para jogar o futebol. Conversaram ali no Caldeirão, logo ali, vizinho. Só Deus e vocês sabem a dificuldade no início que foi. Mas é isso, quem é apaixonado, quem ama esporte, vai, corre atrás. E principalmente, parabéns a todos os atletas do time do Bons Amigos. Todos, sem exceção. As pessoas humildes e que jogaram futebol e se tornaram vencedores, campeões de 2024. E que assim seja, que assim continue buscando esporte, investindo no esporte. Leve mais um abraço, mais uma vez um abraço a cada um de todos os atletas lá, de todos os jogadores. E um abraço grande para o seu pai, para você também, que continue fazendo história aqui no município de Santa Maria de Jetibá. Um grande abraço a todos vocês. Eu também, rapidamente, presidente, eu gostaria de pegar minha colinha, que ficou aqui. O vereador Arlindo, por favor, me passa ali. Natal, estamos vivendo esse tempo de Natal. E hoje aqui eu gostaria de fazer justiça aos servidores da Câmara Municipal. A Marli, a Neia, o Vinícius, o Josélio, o Márcio e a Marcela, que todos vocês podem ver, que arrumaram a Câmara de Vereadores com essa bonita árvore de Natal. Está a coisa mais linda aqui. Muitas das vezes, doutor Luiz Mil e Cirlei de Pizente, nós esquecemos o que é o verdadeiro Natal. O nascimento de Cristo fica por último. É o último a ser lembrado, infelizmente. E aqui fica os meus agradecimentos neste tempo de celebrar aos funcionários da Câmara, na pessoa da Marli, que está aqui sentada presente, pela bonita arrumação aqui que nós tivemos e nós estamos tendo de Natal, e que as pessoas possam aqui vir visitar e apreciar também. Com tudo isso, também digo que pelas redes sociais ainda não tive oportunidade de ir, mas vejo a belíssima arrumação que está em Domingos Martins, doutor Luiz Meu, e também em Santa Teresa. Santa Maria, com certeza absoluta, merecia um olhar, para mim não dizer outra coisa, de respeito nessa época do ano no que diz respeito a Natal. Boa tarde a todos.
Vereador Luciano, por favor, permite a parte rapidamente.
Por gentileza.
Se houver concessão e autorização do nosso presidente, podia convidar os dois rapazes aí para vir até aqui na frente, que recebeu uma salva de palmas da gente pelo incentivo ao esporte, que é muito importante aos nossos jovens.
Como tem mais colegas vereadores para falar, se o presidente permitir, eu deixaria para o final da sessão. Mas o presidente permitir...
Já está autorizado.
Por favor, então.
Fique à vontade.
Chegue aqui para frente os dois ali, os atletas, se tiver mais, por favor, venham junto. Convido também todos os vereadores, por favor. E que fique claro aqui a população, não tem nenhum cunho político, apenas o reconhecimento daqueles que disputaram o campeonato e se tornaram campeões merecidamente. Então, a todos aqueles também que disputaram o campeonato, parabéns a todas as equipes e principalmente aqueles que se consagraram campeões. Vamos ali na frente, eu gostaria que viesse os vereadores presentes, vamos ali junto. É a primeira vez que eles estão, o time campeão titular, vamos lá, vamos dar. Vamos fazer, dê honra a quem tem honra, como diz o vereador Rogério Xereda.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Clóvis Brown.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, o secretário, também os demais vereadores e vereadora, o público presente, os ouvintes da Rádio Poverano, os internautas. Vim mais uma vez aqui hoje na tribuna falar sobre aquela limpeza do asfalto, né? Hoje, porque agora, esse final de semana, até já plantaram até um pé de banana ali. Vocês podem olhar, tem tá rodando. E o pessoal que plantou lá a banana, lá, está certo. Se tivesse plantado há 2 anos atrás, quando o colega vereador Rogério também já cobrou aqui, né? Você foi lá, até fez um vídeo. Com certeza essa banana já estava carregando, já podia até colher, né? Que já fez 2 aniversários aquilo lá. Mas hoje eu conversei com o secretário Paulo, que é responsável, que ele se responsabilizou hoje, que tem uma empresa já contratada, que eles vão fazer aquela limpeza lá. É, essa semana ainda talvez vai começar, ou no máximo até a semana que vem vai fazer. Aí eu quero pedir a ele que não é só tapa buraco não, que tem que fazer aquela limpeza, aqueles barrancos que estão caídos lá dentro, aquelas canaletas que estão entupidas, tem que fazer um serviço legal logo, fazer um serviço que aguenta mais tempo. Porque tanto tempo que nós, povo de Santa Maria, principalmente aqueles moradores naquela região de Rio Lamego, Alto Rio Lamego e Alto Santa Maria, já estão pedindo aquela limpeza e tem que fazer logo um serviço bem feito. Porque lá moram empresários, lá tem posto de gasolina, lá tem granja, lá tem lugar de turismo, nos Weinshus, e tem escola família agrícola, tem escola estadual, tem municipal, lá tem muita coisa, tem comércio, tem muitos produtores, produtores orgânicos. A maioria do produto que sai de lá. É, agradecer aquela vez, quando nós pedimos o primeiro mandato do nosso prefeito Gatinho, que nós conseguimos aquele asfalto, na verdade até hoje nem está pago ainda, aquele foi um financiamento que foi feito, e a gente tem que cuidar daquilo lá, né, para não estragar tão rápido. E eu quero dizer ao povo, a todas as pessoas que compartilharam o meu vídeo de semana passada, fiquei um pouquinho nervoso, porque eu fui cobrado de um cidadão aí que ele citou o meu nome naquele vídeo lá que eu estava dormindo. Quero dizer a ele, mais uma vez, o Joel Osbalzo, talvez você não entendeu em Pomerano, semana passada, e dizer que o vereador Cláudio Brown aqui não tá, nunca dormiu, não. Ele dorme de noite quando tem que descansar. Agora, meu telefone está disponível para toda a população de Santa Maria de Jequitibá. Eu sou fiscal de todo o município, não só lá de Alto Santa Maria, de todas as regiões. E se tiver alguém que quer gravar meu número, eu posso até falar meu número aqui. Quiser me ligar, mandar as demandas. Hoje em dia é fácil fazer vídeo, mandar no WhatsApp, porque eu cobro o secretário, sim. Agora que o Paulo de Obras assumiu o compromisso e prometeu, e agora vai ter que cumprir também, senão a gente vai cobrar novamente. E o meu contato é 27, né, da região aqui, 998-564-678. Qualquer santamariense que tiver alguma demanda aí no município, eu estou à disposição, eu sou fiscal do município inteiro. Meu muito obrigado e uma boa noite.
Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Ana Paula de Acevedo.
Boa tarde a todos, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, senhor Joel Ponet, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene, a todos que estão aqui também presentes nesta Casa de Leis, né? E aqueles que também estão ouvindo, né, pela Rádio Pomerana e pela transmissão online, o meu boa tarde a todos vocês. Foi citado aqui hoje, nesta Casa de Leis, muito bem colocado, a respeito da importância que é o Natal. Natal, para todos nós, é uma época maravilhosa, uma época de muitas luzes, mas o mais importante de tudo é a época que, para nós cristãos, nós comemoramos também, uma data que nós escolhemos para celebrar o nascimento de Jesus. E isso é uma alegria muito grande, tem um símbolo, tem um valor muito importante para todos nós cristãos, pois é onde está a nossa salvação, a nossa confiança. E eu não posso também, quando eu falo de Natal, deixar de falar, né? Aqui nesta Casa de Leis, já foi feito até um elogio, que foi feita uma bela decoração. E, realmente, todos os colaboradores aqui da Câmara de Santa Maria de Atibaia estão de parabéns pelo esforço e pela dedicação. Ontem à noite, eu tive a oportunidade de passar, não em todos os lugares, mas em muitos lugares do interior do nosso município, e ver como que estão as casas. Elas estão, assim, lindas. Tem casas assim, com uma decoração de Natal toda iluminada. E eu também preciso parabenizar aqueles que estão se dedicando, porque, na verdade, essa decoração, ela não quer dizer somente sobre as lâmpadas, mas é sobre o relevante significado que cada coração, quando está fazendo aquela decoração ali, traz consigo. E o que eu vejo aqui dentro de Santa Maria de Jetibá é que o Natal ele tem um significado muito importante para cada um de nós. E estive também, agora, nessa semana passada, passando por pelo menos 3 municípios vizinhos, e o que eu pude perceber foi as praças da cidade decorada, com árvores, lugares para as famílias poder passear, levar os seus filhos, sentar, mostrar a decoração de Natal, porque Natal é tempo de também esse momento familiar, em que as famílias elas se reúnem, elas vão para a rua passear. É um momento também que para a cidade gera mais turismo, pois o pessoal vem apreciar. E eu preciso aqui fazer um pedido. Eu acabei de ver ali no meu celular parte da programação de Natal e eu estou sentindo muita falta aqui dentro de Santa Maria da decoração, da ornamentação também, como disse o vereador Rogério, da ornamentação de Natal. Nós precisamos, dentro de Santa Maria, ter uma boa ornamentação de Natal. O nosso povo merece ter uma praça iluminada, uma praça digna. E eu não estou falando somente aqui do centro. A gente tem que pensar na decoração também para as pequenas comunidades, pois nas pequenas comunidades também tem as famílias que querem passear, que querem levar os seus filhos, e Natal é tempo de esperança. Então, hoje é dia 2 de dezembro, nós temos ainda tempo. Vamos decorar a nossa cidade, vamos deixar a nossa cidade bonita. Fica meu pedido à Prefeitura, à Secretaria de Cultura e Turismo, para que seja feita a ornamentação de Natal da nossa cidade, pois é muito importante mesmo. E municípios com uma arrecadação 5 vezes menor do que o nosso município estão com uma bela decoração de Natal já pronta. Então, eu espero que em Santa Maria não seja diferente. Aproveito também a oportunidade para falar também ainda do Natal. Tempos atrás, havia aqui um concurso público chamado Natal Legal, que incentivava as famílias a decorar o seu lar. O vereador Vespinha fez essa citação. E eu entendo que a gente precisa também trazer esses incentivos, prêmios, pois isso gera turismo. Turismo gera emprego, gera renda e movimenta o comércio. Então, isso também é visão estratégica. Então, fica meu pedido mais uma vez à Prefeitura. Meu outro pedido se refere ao pagamento dos professores. Foi citado e já aprovado nesta Casa de Leis algo que é de direito, algo que já foi cobrança do próprio Ministério Público, algo que já foi cobrança do sindicato, que é direito, é causa ganha. Então, agora só falta a Prefeitura pagar. Está chegando o mês de dezembro, se é algo que já está anos e anos correndo, por favor, vamos fazer esse pagamento, vamos efetuar. Foi citado, às vezes, questão de caixa, que está com pouco dinheiro. Eu entendo que isso já é algo que está há muito tempo, já era para ter sido planejado, já era para ter sido previsto. Mas aproveito também esse momento, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente Joel Ponet, se possível, também fazer a devolução das sobras, para que seja efetivado também o pagamento a todos os professores daquilo que é de direito. Agradeço e meu boa noite.
Também faço uso da tribuna livre, do grande expediente. Peço ao vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento meu vice-presidente Clóvis, Joelho Ábalos, demais vereadores, em nome do meu amigo Adair Botafoguense. Parabéns, Adair, parabéns, Botafogo. Igual Arlindo já falou aqui sobre o Botafogo, merecido pelo futebol que ele jogou, com um a menos, e mesmo assim for campeão. Espero que ele seja campeão do Campeonato Brasileiro também. Quero aqui cumprimentar essa Leide, sempre presente aqui, meu amigo Licindo Framholz, sempre nos acompanhando aqui na Câmara também. Quero dizer aqui aos meus colegas, amigos, funcionários públicos da Prefeitura. Infelizmente, se eu tenho aqui 100 milhões para devolver para a Prefeitura, infelizmente o Hilário Rupp não vai poder pagar o abono desse ano. Se ele pagar o abono, mandar um projeto de lei para cá, retroagindo, ele está, estou correto, doutor Lismil, ele está infringindo a lei de improbidade administrativa, ele vai ter um processo, ele vai ficar inelegível. Nenhum presidente da Câmara e nenhum prefeito não pode fazer despesas de, nos seus termos do seu mandato, aos 180 dias no seu termo do mandato. Então eu quero dizer ao prefeito Hilário Rupp, hoje ele está começando jogando a culpa para cima do, do presidente dessa casa, os problemas que ele tem lá. Manter as contas em dia é dever do executivo, é dele, e não depois ficar perturbando, jogando a culpa para cima do presidente dessa casa. Eu fui o presidente, acho que mais devolvi dinheiro, eu já devolvi dinheiro para ele, quase 6 milhões. Eu devolvi, ano passado, no final de ano, 5 milhões e 200, e esse ano já devolvi 600 mil reais. Então, ao todo, chego beirando 6 milhões. E o dinheiro que está aqui em caixa, pode ter certeza que vai ser usado para o nosso município. Esse dinheiro não é meu e nem de um vereador aqui, são economias que eu fiz aqui na Câmara, junto com os vereadores. Esse dinheiro está aqui, mas eu não posso devolver o dinheiro e falar que você vai pagar bônus. Eu podia fazer isso, jogar todos os funcionários contra o prefeito, mas eu não posso fazer isso porque eu sei que ele não vai poder pagar. Tem câmaras municipais e prefeituras por aí afora, Rio Bananal, Linhares, Cajueiro Itapimirim, fazendo projeto de lei para pagar o abono. Vai pagar o abono, mas vai ter improbidade administrativa na prestação de conta deles. Eu me informei no Tribunal de Contas, foram palavras do Tribunal de Contas. Até eu pagando aqui, como já tenho o projeto aprovado aqui, nós aprovamos em maio, eu ainda posso ser questionado, doutor Lesmil, mas eu estou dentro da lei para pagar o abono para os nossos funcionários da Câmara. Hilário, na época eu falei para ele, Hilário, nós vamos fazer o projeto de lei para pagar o abono no final do ano. Se você quiser fazer, você tem que mandar o projeto. Ele não me deu o assunto, nem conversou comigo sobre isso mais. Sobre a questão do asfalto, que ele, tanto tempo que esse asfalto até Recreio ficou tão ruim, foi cobrado aqui pelos vereadores, pelo Rogério Schröder, por mim, por outros vereadores, e agora, no apagado das luzes, ele fala que ele quer o dinheiro para licitar massa de asfalto, ver se isso tem cabimento, ele fazer agora uma licitação para comprar massa de asfalto. Então é para tirar o dele da reta e jogar para cima do Joel. Eu não faço isso, eu não jogo sujo, nem com o prefeito, não falo mal dele, mas eu acho que ele tem que parar com isso, porque a responsabilidade daquela casa lá é dele, e eu tenho que cuidar dessa casa aqui. E pode ter certeza, se fosse eu, se eu pudesse pagar o abono por todos os funcionários efetivos e contratados daquela casa, eu faria com todo prazer, porque eu sou funcionário público. Eu sei o quanto que eles precisavam, eles são merecedores, mas infelizmente, eu não posso fazer nada. Mesmo se eu devolver 100 milhões para a prefeitura, ele não vai poder pagar. E sobre a ornamentação natalina, minha querida vereadora Ana Paula, é uma pena que Santa Maria de Itibá sai para visitar Domingos Martins. sai para olhar para a pracinha de Santa Teresa. Municípios muito que têm arrecadação muito menor do que a nossa, Ana Paula. E realmente são um luxo. É uma pena. Eu espero do próximo prefeito, que é o Ronan Scolotto, que ele faça aquilo que não foi feito nesse mandato do Hilário. Não falando mal do Hilário, ele deixou várias obras, ele fez muita coisa boa para o município, mas deixou a desejar em algumas coisas também. Porque nós precisamos trazer as pessoas de fora para cá. E outra coisa, Ana Paula, não é só o pessoal que vai vir de fora. Nosso pessoal da roça que vai pegar o carro à tarde, vai visitar a nossa cidade, vai comprar as coisas, vai movimentar a cidade. Esse dinheiro que é investir em ornamentação natalina, você tira pela arrecadação. A prefeitura, o recurso, ele só tira, ele volta de novo para a prefeitura. Então, isso não é um dinheiro jogado fora. Muitas vezes, eu já vi pessoas fazendo vídeos, falando que isso era dinheiro jogado fora, é porque essa pessoa não entende absolutamente de nada. Muita gente fala que turismo não traz recursos para o município. Claro que traz. Santa Teresa praticamente vive de turismo. Então, o turismo, quando vem o turista para Santa Maria, ele gasta e gera imposto. Isso movimenta a cidade, movimenta o comércio, movimenta tudo. Pois não?
Permite a parte?
Sim.
Vereador Joel, muito, muito importante o seu esclarecimento. Também concordo com o senhor na diferença dos poderes, né, primeira fala do senhor, das responsabilidades. Acho que é muito importante o esclarecimento que o senhor deu. E com relação ao Natal e a citação, que eles falam que às vezes é muito gasto, eu não sei, mas como que cada um vereador faz na sua casa. Mas geralmente a decoração de Natal a gente compra ela uma vez e às vezes a gente guarda e renova ela e vai renovando ela ano após ano. Não precisa de todo ano comprar, vamos dizer assim, né, citar coisas básicas, não precisa comprar as bolas todo ano, os laços. Isso é uma questão igual aqui, o material que foi usado para decorar a Câmara. Eu tenho certeza que é um material que está aqui, que já tem anos e que está sempre sendo utilizado e renova. Às vezes você vai fazer acrescentar alguma coisa ali. Então, assim, isso para mim eu entendo que a prefeitura já poderia ter guardado já de anos anteriores e às vezes só apenas fazer um complemento. Não precisa gastar muito dinheiro toda vez. A gente também está aqui, claro, para zelar pelo bom gasto do dinheiro público. Mas isso não é desculpa para a gente não ter uma bonita decoração de Natal.
Exatamente. E outra coisa, eu não sei se você lembra, Ana, uns anos atrás a prefeitura tinha uma parceria com cada loja, né? Selene sabe disso, cada loja enfeitava duas ou três árvores em frente, que ficava próximo em frente à loja. Isso era a coisa mais linda do mundo, cada um fazia o enfeite, né? Comprava, fazia o enfeite, a prefeitura ajudava a colocar e também premiava quem fazia a mais bonita ornamentação nas casas, nas fachadas. Por que que isso não tem hoje? Mas isso funcionou tão bem, era tão bonito, a nossa cidade estava linda. Mas as coisas boas, muitas vezes, não progridem, eu não sei por quê. É falta de vontade de querer fazer as coisas.
Presidente,
mas, sim?
Me permite uma parte, por favor.
Com certeza.
Presidente, nem tudo está perdido. Olha a mensagem que eu recebi da amiga Cirleide Pizente, ali sentada no plenário da Câmara. Pediria os meninos da TV Câmara, se possível, mostrar a Cirleide ali. Através da Associação de Voluntárias, das Voluntárias, vamos ter uma árvore feita toda de crochê, com 10 metros de altura. Muito obrigado às voluntárias, mais uma vez. Além de todos os seus esforços para ajudar o hospital, a PAI, um trabalho 100% voluntário, ainda se atentaram em enfeitar nossa cidade através de uma árvore feita toda de crochê, com 10 metros de altura. Eu vou continuar, presidente, rapidamente. A fala do senhor, a fala da vereadora Ana Paula. Vamos, vereador Elimar, nos atentar para isso cada vez mais, viu, senhores, colegas vereadores e vereadoras? Porque estão assassinando a nossa cultura. Estão assassinando a nossa cultura. É a culinária que ninguém faz questão de apresentar na nossa festa pomerana. aos nossos enfeites ou à ornamentação de Natal, que também estão deixando para lá, simplesmente abandonando a cultura de um povo tão trabalhador. E isso é vergonhoso. Muito obrigado, presidente, pela parte.
Só para terminar, sobre a nossa culinária, sempre fui o vereador que mais cobrei isso aqui, e vou cobrar ano que vem o próximo prefeito que está aí, o Ronan, eu tenho certeza que ele vai querer mostrar serviço que dá valor à nossa cultura pomerana, apesar que ele não fala pomerano, mas ele é praticamente casado com a pomerana, então eu quero que ele dá valor, eu quero que ele faz mais por nós pomeranos, para não ser esquisito, como já falei aqui semana passada, se continuar assim daqui 30, 40 anos, nós vamos ser só história. Obrigado. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 51/2024.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 51/2024, que denomina Casa Típica Pomerana, situada no Espaço Cultural, Turismo, Esporte e Eventos, Sofia Anhalt Bege, neste município, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. O projeto de lei tem por finalidade denominar a Casa Heinrich Rudolf Albert Saik, Casa Típica Pomerana, situada no Espaço Cultural, Turismo, Esporte e Eventos, Sofia Anhalt Bege. Desse modo, visando a denominação, por entender que a proposta está alinhada com a legislação vigente e que atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos ao presidente para que a submeta à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2024. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável e membro. Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Luft, para leitura do parecer ao projeto de lei número 51/2024.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 051/2024, que denomina Casa Típica Pomerana, situada no Espaço Cultural, Turismo, Esporte e Eventos, Sofia Anhalt Bege. Neste município, da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A proposição visa, além de preservar o nome da família Zaik, através da menção de um dos seus patriarcas e filho do construtor da casa, valoriza a memória desde que então contribuíram para o crescimento de Santa Maria de Jetibá, deixando para trás familiares, amigos e conhecidos, bem como a sua terra natal, e transformando a Mata Virgem em seus lares. Contudo, essa demanda teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis, e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Em seguida, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2024. Presidente, Joelle Ablet, favorável. Relator, Dailur, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e vereadoras. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para leitura do parecer ao projeto de lei número 52/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 52/2024, que revoga a lei número 2.767, de 20 de dezembro de 2023. Que autorizava a cessão do uso gratuito de imóvel ao governo do Estado do Espírito Santo, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A revogação justifica-se pelos motivos expostos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, que, através de despacho do superintendente da SALE, manifestou-se desfavoravelmente quanto à continuidade do projeto de construção de uma delegacia
de Polícia Civil no referido imóvel municipal. Deste modo, por entender que a proposta está alinhada com a legislação vigente, encaminhamos ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e vereadoras. Oradores inscritos no explicação pessoal, tem um vereador inscrito, senhor Helmar Francisco Tom.
Eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentar aqui as pessoas aqui presentes. Eu voltei a essa tribuna que eu recebi agora há pouco, um vídeo que fizeram em recreio, de um caixote de lixo virado de boca para baixo. E aí estão jogando lixo tudo do lado de fora. Aí esculpa a Secretaria de Urbano que não pega o lixo. Isso é uma vergonha que a população faz. Rapaz, o que, que custava ir lá levantar um caixote de lixo daquele ali, que está vazio, mas eles viraram de cabeça para baixo, a tampa está para baixo, mandaram ali a foto para mim. Não deu tempo para botar para o Fernando rapidinho para mostrar. Isso é uma vergonha do povo fazer um troço desse. E olha só, não é setor onde paga a taxa de lixo. Eles têm o gratuito, eles trazem o lixo ali, entrando para o Rio 9, naquele setor dos Ponet. E logo embaixo tem uma grande barragem, que é a barragem que atende a demanda da água de Vitória. E acontece isso daí. E justamente tem a barragem e tem o rio. E eles me fazem uma coisa dessa. Aí a gente aqui que sofre, que eles falam que não junta lixo, mas a Secretaria de Urbano sempre está acompanhando. Agora eu vou botar o vídeo semana que vem, já mandei aqui, já está tudo certinho, semana que vem eu vou mostrar o vídeo, que situação que a população faz. Tombar um caixote de lixo daquele. E aí joga tudo lá de fora. Isso que a gente entristece, depois fala que não faz nada em Santa Maria, que o prefeito não faz nada, mas faz sim. Aí a gente que passa essa dificuldade. Muito obrigado.
Antes de terminar a sessão, eu quero pedir aos vereadores e às vereadoras, depois que acabar a sessão, a gente queria conversar rapidamente quem vai participar da confraternização do final de ano, que será no dia 13, na Pousada das Águas, e para dar o nome, nós vamos ter um amigo X, eu queria que todo mundo pudesse participar, porque a gente trabalhou o ano todo junto, nós somos todos amigos, independente se um apoiou um partido para prefeito do outro, mas continuamos amigos e vamos ter a nossa confraternização no final do ano. Então, pode. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 9 de dezembro de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a toda a população de Santa Maria e Tietibá.